você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com a nossa transmissão da TV Notícias Agrícolas, essa edição de 8 de abril. E agora, para falar sobre previsão do tempo, a gente está acompanhando atentamente esse momento de entre-safra, né? Entre-safra de grãos. Afinal de contas, estamos a caminho de finalizar a colheita, está bem adiantada essa parte, e temos o plantio dessa segunda safra, ou seja, começamos a olhar para esse segundo quadrimestre, essa nova safra, seja uma nova safra de grãos, né, o milho de segunda safra, seja a safra de inverno. Esse também é um momento de começar uma nova safra de cana, café também, logo mais começa a nova safra. Enfim, são muitas safras importantes que a gente passa a olhar a partir de abril. E precisamos entender como vai ficar o clima para as principais regiões produtoras. Afinal de contas, vemos aí chuvas distribuídas pelas principais regiões, mas será que essa distribuição vai ser benéfica? Como é que ficam essas regiões que passaram por estiagem? Enfim, diversos pontos a serem entendidos. Por isso, hoje estamos aqui com o Celso Oliveira, que vai nos trazer as principais informações para o clima, né, dessa segunda safra ou dessa safra aí de meio de ano. Celso, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. Olá a todos.
Bom, Celso, vamos trazer então quais que são os mapas, as informações que você separou para a gente.
Bom, Erickson, eu vou começar pela umidade do solo, né, o site da AgriTempo, que é da Embrapa, para mostrar, né, eu venho falando da questão, principalmente no período da estiagem, né, a gente falava muito da questão dos chamados dois Brasis, né? Tínhamos um Brasil que estava extremamente seco, né, Goiás, Minas Gerais, Mato Piba de uma forma geral, mas principalmente a Bahia, né? Além dos problemas que a gente viu de estiagem no Rio Grande do Sul, também no sul do Mato Grosso do Sul, mas tinha uma outra área que vinha bem, né? O Mato Grosso, principalmente, vinha com chuvas mais regulares. E agora, o que eu trouxe foi justamente a disponibilidade de água no solo, lembrando o seguinte, que as chuvas, elas retornaram, né? Nós estamos, nesse início de outono, numa situação melhor do que a observada no final do verão. Chuvas, elas retornaram, inclusive para as áreas que passavam por estiagem, porém, percebam que ainda não é uma situação confortável. Temos algumas áreas do sudeste de Goiás, Cerrado de Minas Gerais, mesmo o Triângulo Mineiro, conversei com alguns produtores do Triângulo Mineiro nesse fim de semana, e a frente fria, né, que passou, que derrubou a temperatura no centro e sul do país, ela não provocou uma chuva parelha. A chuva ela foi irregular, então o entorno do Distrito Federal, mesmo o Cerrado de Minas, algumas áreas do Triângulo Mineiro, não receberam chuvas suficientes. E aí que vem o ponto, Erickson, o efeito da estiagem ainda é observado. Temos aí uma área de umidade de solo que, vamos dizer assim, ela está no limite, né, do desenvolvimento agrícola. Se por um acaso a chuva cortar ou eventualmente ela for mais irregular, como foi, por exemplo, nesse fim de semana, rapidamente a umidade superficial diminui, né? E isso acaba afetando a segunda safra, né? Então, temos que ficar atentos, a gente já vai falar um pouquinho sobre a previsão, mas é importante ficarmos atentos aos próximos sistemas, porque já estamos no outono, né, no mês de abril, e não é costume termos chuvas regulares, chuvas intensas. Então, essa chuva, por exemplo, do fim de semana já falhou, né? Essa chuva projetada, né, para alguns lugares falhou. Por outro lado, né, temos principalmente entre a 163 no Mato Grosso, né, e a região do Parecis, uma situação bem confortável, a situação de Rondônia também bastante confortável, onde as chuvas têm sido regulares. As notícias que vêm do Mato Grosso são boas, né, a expectativa é positiva para a segunda safra, a chuva vem acontecendo com frequência, e até mais que isso, né, parte dessa precipitação também voltou ao sul do Mato Grosso do Sul, que sofreu muito com a estiagem durante todo o verão, isso comprometeu o desenvolvimento da soja. A situação melhora agora, né, para a segunda safra, principalmente para áreas instaladas de forma um pouquinho mais tardia, e também o próprio Rio Grande do Sul, né, que agora já está na colheita da soja, mas voltou a registrar, inclusive nas últimas 24 horas, tivemos aí uma média de 45 milímetros no estado do Rio Grande do Sul, associada à passagem de um sistema de baixa pressão. Então, a umidade do solo ela vem aumentando gradativamente. Aqui, só para mostrar a imagem de satélite de hoje, né, mostrar aqui na tela cheia, a imagem do INMET, do Instituto, na verdade, do GOES, e projetada aí pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Temos aqui justamente o sistema de baixa pressão, que agora canaliza a umidade da Amazônia, provocando chuvas sobre o norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e algumas áreas do sul do Mato Grosso do Sul. E, além disso, instabilidades tropicais que ainda provocam chuvas sobre Mato Grosso, Tocantins, Pará, Rondônia, Amazonas e Roraima. Bom, vamos partir então para a previsão, né? E aí, trazer aqui, né, mais para a região, para o meio da tela, como é que está a situação projetada para os próximos 5 dias, né, do dia 8 até o dia 13, a simulação SMWF, e o que chama a atenção, né, nesse caso, até dar um zoom aqui para a gente poder enxergar um pouco melhor a divisa dos estados. Por exemplo, na região sul, nesses próximos 5 dias, o sistema de baixa pressão se afasta para o oceano, mas temos aí um oceano muito quente, né, e isso acaba trazendo chuvas de grande acumulado ao longo do litoral do estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No interior, principalmente oeste do Rio Grande do Sul, oeste do Paraná, expectativa de chuvas mais isoladas aí nesses próximos 5 dias. Para o sudeste e centro-oeste, né, o que chama atenção são justamente essas áreas em verde aí que representam acumulados de 20 até alguns extremos de 50 milímetros. A gente percebe essas chuvas mais concentradas ao longo do Espírito Santo, algumas áreas do nordeste do estado de Minas Gerais, a região de Almenara. Também temos ainda a continuidade das chuvas sobre o estado do Mato Grosso, porém Goiás ainda continua numa situação mais seca. Justamente a área onde a umidade do solo está mais baixa, perceba, até há previsão de chuva, mas essa precipitação ao longo da divisa entre Goiás e Minas, ela acontece de forma mais irregular, mais espaçada. E esse que é o ponto, né? Justamente a questão do outono, né? E uma notícia que, enfim, chega de forma tardia, e aí até eventualmente pode trazer um pouco mais de preocupação do que alívio, é a questão da volta da chuva para o oeste da Bahia. E por que que eu digo isso? Por causa da questão do algodão. Então, tivemos problemas, infelizmente, a Bahia, o oeste da Bahia sofreu muito com a estiagem. E essa chuva que vem agora em abril, ela já chega de forma tardia para as culturas de verão, e para o algodão a questão agora é vermos como é que vai ser o comportamento dessa chuva, principalmente a chance de formação de invernadas, porque isso aumenta o período de molhamento e eventualmente pode piorar a qualidade da pluma. Então, temos até algumas áreas no oeste da Bahia com previsão de 50 milímetros. É bom para repor a umidade do solo, mas nessa época do ano aí temos uma questão do desenvolvimento justamente do milho, do algodão, desculpa. Do dia 13 até o dia 18, o que chama mais a atenção é o espalhamento da chuva pelo centro e norte do país. Então vamos voltar a ter chuvas no sul, nem tanto, tá? A expectativa não é de grandes acumulados no sul ainda, mas sudeste, centro-oeste, enfim, aí a chuva espalha mais, com acumulados pelo menos de 20 milímetros, mais algumas áreas chegando a 50 milímetros. Então, uma boa notícia, pensando na segunda safra aqui, há um espalhamento da precipitação, inclusive nas áreas mais secas, né, de Minas Gerais, de Goiás, nesse período que vai do dia 13, né, até o dia 18. Né, a chuva sobre o Matopiba, de uma forma geral, prossegue, pegando Maranhão, Piauí, também Bahia, além do estado do Tocantins. E aí eu acho que um ponto também importante para a gente falar, né, e aí eu acho que é o principal questão, é a chuvarada que pode voltar a acontecer sobre o Rio Grande do Sul. Então, há uma expectativa, e a gente já vem observando agora nesse início de outono, o retorno da precipitação para a região sul. É normal chover mais intensamente, com mais frequência sobre a região sul, isso já aumentou a umidade do solo. E o natural, Erickson, é que a gente tenha justamente ocorrência de alguns eventos mais intensos, né? Não, claro, não é a situação, por exemplo, observada no ano passado, né? Longe disso. Mas é comum que tenhamos aí alguns acumulados elevados em um curto espaço de tempo. Então, nesse período que vai do dia 18 até o dia 22, temos a formação de um outro sistema de baixa pressão que acaba trazendo essas áreas aqui em Lilás, né? Elas representam acumulados de 200 milímetros em 5 dias, né? Então, há uma expectativa de chuvas fortes sobre o norte do Rio Grande do Sul, também Santa Catarina, no Paraná de forma um pouco menos intensa, mas ainda assim acumulados acima dos 50 milímetros, principalmente entre as regiões de Cascavel e Guarapuava. Então, percebe-se justamente aos poucos, né, depois dessa chuva que vai acontecer mais frequentemente aqui entre Sudeste e Centro-Oeste, uma canalização da precipitação sobre a região Sul e, por consequência, né, essa precipitação enfraquece sobre uma boa parte do país, né? Então, o final de abril, não só agora, esse período que vai do dia 18 ao 22, mas é possível afirmar, Erickson, que a tendência para a segunda quinzena de abril é que tenhamos justamente um enfraquecimento das chuvas sobre Sudeste e Centro-Oeste e também sobre a região do Mato Pipa. E aí vem essa questão da umidade do solo atual. É bem verdade que a umidade vai aumentar entre Goiás e Minas Gerais, antes dessa diminuição da precipitação, principalmente agora, no período anterior, né, que vai do dia 13 até o 18, há uma expectativa de chuvas mais abrangentes, mas dependendo da época de instalação, dependendo da questão da umidade do solo, é claro, já conversei com produtores que comentaram que necessitariam, por exemplo, de chuvas em maio. E aí você vai avançando cada vez mais para o outono e a chance dessa chuva acontecer de forma intensa, generalizada, naturalmente é menor. Então, essa configuração que a gente observa agora, do dia 18 ao 22, já é uma cara, digamos assim, do término, né, de uma tendência de término do período úmido. Tivemos chuvas e vamos ter chuvas até meados de abril, mas é natural que a partir daí essa precipitação perca força gradativamente. Erickson.
É, essa é uma grande preocupação que a gente vê, principalmente todos os dias a gente abre o chat aqui, Celso, para ver os comentários e como que está a temperatura entre os produtores rurais, né? E a gente percebe que essa preocupação com a disponibilidade de água no solo, em algumas regiões, ela é realmente preocupante, exatamente por esse fator, né? A gente está em outono, ou seja, ali finalzinho de abril ou maio, algumas regiões começam a ter esse período, né, de não receber mais chuvas e vai ali de maio até ali para setembro, outubro, que aconteceu, o ano passado foi até novembro algumas regiões, ou seja, um período realmente longo de estiagem, de não receber chuvas. Então, só para a gente entender alguns pontos. Vamos olhar parte a parte, depois eu quero até mais uma vez convidar quem está nos acompanhando aqui ao vivo, deixa os comentários no chat, esse é um momento muito importante para a gente entender, além do clima, exatamente essa parte da disponibilidade de água no solo, né, que está inteiramente ligado aqui ao assunto de hoje. Vamos entender então alguns pontos importantes, Celso, aqui de nosso interesse. Pontualmente, Rio Grande do Sul, qual que é a sua análise que você faz olhando esse período, ainda mais que eles vão ter safra de inverno, vai pegar exatamente esse período seco e eles já vêm de uma estiagem, olhando para o solo gaúcho para essa safra de inverno, o que que a gente pode dizer?
Com relação ao outono, né, pensando em safra de inverno no sul, o outono costuma ser mais chuvoso, né, do que o verão, né? Então, isso independentemente de Laninha, né, justamente da falta de chuva, da estiagem severa que tivemos durante o verão. Então, a precipitação ela aumenta, né, em alguns momentos até intensa, como apareceu aí no mapa, do dia 18 até o dia 22, mas, qual que é o problema da safra de inverno? Normalmente, Erickson, quando temos o aquecimento das águas do Pacífico, né, a formação de um El Niño, essa chuva ela se torna excessiva demais para culturas de inverno. É fato que o Pacífico ele esquentou na sua porção leste, mas não há uma expectativa, pelo menos por enquanto, desse aquecimento se transformar num El Niño, né? Devemos ficar aí numa neutralidade, não vai se aquecer a esse ponto. Então, nessa condição, né, Nós temos sim o aumento da umidade do solo, que é benéfico, o aumento da chuva, que aumenta, por consequência, a umidade do solo, então é benéfico para a questão da instalação das culturas de inverno. E a boa notícia é que você acaba tendo a continuidade dessas precipitações, mas sem ela ser excessiva ou persistente, né? Porque o grande problema é esse: persistência e pouca insolação, aí aumenta a chance de doenças. É claro que tem alguns pontos aí que a gente precisa monitorar. Um deles no sul, e aí já pensando até um pouco mais em segunda safra, no Paraná, por exemplo, é a possibilidade da entrada de ondas de frio. Por enquanto, não aparecem nas simulações, quedas acentuadas de temperatura, pelo menos nos próximos 45 dias, o que daria aí quase o final do mês de maio. Mas ainda dependendo da época que foi instalada a segunda safra, né? A gente ainda vai ter que ficar atento à possibilidade de alguma eventual queda mais acentuada entre o finalzinho de maio e o decorrer de junho. E essa neutralidade climática, essa ausência de El Niño e de La Niña, costuma trazer, sim, algumas quedas de temperatura mais acentuadas. Então, é uma coisa para a gente monitorar. Por um lado, há, sim, uma maior frequência de chuva, o que melhora a umidade do solo, mas temos que ficar atentos também às quedas de temperatura que costumam ser mais intensas nessa época do ano. Erickson.
Outra região que sempre nos preocupa é aquela fronteira entre Minas Gerais e Bahia, que a gente viu também, né? Muito difícil chegar chuva ali. O pessoal sempre comentando, é uma região ali entre o norte de Minas e o sul baiano, que sofreu também com muita estiagem. Para essa região em específico, que a gente pode trazer de informação?
Bom, até vou dar um zoom aqui, né, justamente desse período aí que vai do dia 13 até o dia 18, né, aqui é a divisa, né, de Minas Gerais com a Bahia. Vale salientar que a região de Almenara, né, e a região de Vitória da Conquista vão ter chuvas agora, já nos próximos 5 dias. Tem uma frente fria ali na altura do Espírito Santo e organiza um pouco de precipitação entre Almenara e Vitória da Conquista, expectativa de pelo menos 20 milímetros nos próximos 5 dias. E posteriormente, né, esse sistema ele continua trazendo chuvas ao longo da divisa entre Minas e Bahia, a região de Montes Claros, a região de Bom Jesus da Lapa. A questão aí é que essas precipitações que acontecem a partir de agora, Erickson, elas já correspondem, né, ao final do período úmido, né? Então, não deveremos ter, nas próximas semanas, a continuidade dessas chuvas, né? O estrago, infelizmente, ele já foi feito no verão. Deveria ter chovido no verão, essas chuvas elas não aconteceram, infelizmente.
Tivemos um problema técnico com o Celso. Celso, só o finalzinho da sua fala, a gente teve um. Acho que sua internet travou. Gostaria que você repetisse, por favor.
Pois não. Voltando então à questão da precipitação, né? Então, nós estamos justamente já no final do período úmido, e claro, uma frente fria ou outra até traz chuva, como essa precipitação que vai acontecer na divisa entre Minas e Bahia, mas não vamos ter, claro, uma regularização a partir de agora, né? Então, o problema é que o período úmido terminou mais cedo, e a expectativa agora é que a gente tenha um inverno normal, né? Um final de outono, um decorrer de inverno normal, infelizmente com pouca chuva agora nos próximos meses. Erickson.
Muito que bem. Vamos continuar no Nordeste, ali mais para cima, né? Porque a gente viu que a Zecit teve uma atuação muito forte, né, nessa região, principalmente Maranhão, me recordo, até atualmente, Maranhão está sofrendo bastante, né, com as precipitações. Choveu bastante, né, durante o período do começo do ano. O litoral nordestino também, muitas chuvas, né? Tivemos enchentes em algumas cidades. No entanto, né, o sertão nordestino em alguns pontos sofrendo. Esse Nordeste, né, esse extremo Nordeste ali, como é que fica para os próximos dias aí, para os próximos meses?
Ainda é uma situação, digamos assim, contraditória, né? Porque as chuvas que vêm da zona de convergência intertropical, elas não conseguem alcançar todo o sertão, né? Elas ficam concentradas apenas ao longo do litoral. Tivemos, de fato, inclusive açude sangrando no Ceará, uma boa notícia. O Maranhão aí, por outro lado, né? O Rio Mearim subindo bastante. Mas quando avançamos para o sertão mesmo, né, mais para o oeste, por exemplo, de Pernambuco, essa precipitação ela já não chega, a zona de convergência intertropical não chega com tanta intensidade. Então temos áreas, sim, Sergipe, Alagoas, interior do Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, enfim, com umidade de solo muito baixa, né? E agora fica a questão das chuvas que vão vir pela costa leste, né, do Nordeste, as chamadas ondas de leste, né? Que poderiam trazer algum alívio até a região do Agreste, não chegando muito além dessa área, né? Então, sertão ainda, principalmente nordeste da Bahia, interior de Alagoas, interior de Sergipe, devem permanecer com pouca precipitação. Já olhando Matopiba, tem essa chuva, né, associada a essa frente fria agora nos próximos 10 dias, pancadas de chuva no Maranhão, no Piauí, na Bahia. Deve ter um repique até no início de maio, principalmente no Maranhão. Há uma expectativa dessa precipitação voltar e até o norte do Tocantins. Mas já pensando, por exemplo, em oeste da Bahia, a expectativa é que na segunda quinzena de abril já tenhamos uma condição de tempo bem mais seco. O mesmo vale para o sudoeste do Piauí. Então já estamos nos encaminhando para o final do período úmido. Temos ainda alguns dias, aí aproximadamente 10 dias com pancadas de chuva, mas no decorrer já da segunda quinzena de abril, expectativa de tempo seco no Matopiba de uma forma geral, exceção feita justamente ao Maranhão e ao norte do Tocantins, que ainda podem ter chuva na virada de abril para maio, Erickson.
Muito que bem. Agora a gente vai começar a participação de quem está com a gente aqui no chat. É o que eu comentei, pessoal. Vamos deixar as mensagens. A gente vai tentar responder o máximo possível. Então vamos lá, edição. Vamos passar a vinheta. A gente começa ali por Pernambuco, né? Pegando aquela região do Nordeste que a gente estava mais ou menos comentando. O José Pereira, ele é lá de Ouricuri, lá em Pernambuco, e ele comenta aqui, né? Hoje o sol apareceu lá, tá bem quente, mas ontem, aliás, deixa eu ver aqui, ontem a previsão mostrou chuva para o final de semana. Será que chove mesmo ali para a região de Ouricuri, em Pernambuco? Afinal de contas, ele comenta aqui que normalmente o período de chuvas lá termina em 10 de abril, mais ou menos esse período. Então a gente já começa a olhar um pouquinho mais para frente, até mais para o meio do ano também. Ele pergunta aqui então, Ouricuri e Pernambuco, como é que ficamos para aí os próximos dias?
Tem previsão, sim, tem previsão de chuva para Pernambuco, para todo o centro-oeste de Pernambuco, até algumas áreas mais beneficiadas podendo receber 50 milímetros nos próximos 5 dias, a região de Petrolina com valores aí em torno dos 30, 40 milímetros, mas tem previsão de chuva, mas até como o internauta comentou, Erickson, o período úmido, né, ele vai até mais ou menos 10 de abril, então não é possível esperarmos, né, apesar dessa expectativa de chuva, uma continuidade da precipitação. Esse que é o ponto. Então, sim, aumenta a chuva agora, nesse próximo fim de semana, há uma expectativa bem melhor, porém, posteriormente, essa precipitação enfraquece gradativamente e aí a gente já entra no período seco normal, né, do oeste de Pernambuco. Lembrando que na faixa leste, né, na região do litoral, zona da mata, onde justamente tem a cana-de-açúcar, né, a expectativa é de aumento da precipitação a partir de agora, né, começa o período úmido. Então, o Nordeste tem isso, né, cada região, cada área, né, do Nordeste tem um período úmido um pouco diferente. Mas especificamente na região do Vale do São Francisco, expectativa de chuva agora, pancadas de chuva agora, mas posteriormente essa precipitação enfraquecendo gradativamente. Erickson.
Nossa próxima participação aqui é do Gilson Lopes. Ele gostaria de entender melhor essa sua opinião e ter a sua base, né, sobre essa questão do El Niño, Laninha ou a neutralidade, olhando para esse ano e, se possível, também um pouquinho para o ano que vem.
Olha, é até interessante porque nesse ano nós tivemos um Laninha fraco, depois ele até se transformou, né, num chamado Laninha não clássico ou Modoc, né, isso foi um dos responsáveis pela diminuição repentina das chuvas sobre o Sudeste. Agora o Pacífico até está um pouco mais aquecido, mas não o suficiente para você considerar isso o El Niño. E aliás, pelo jeito, não vamos ter de fato o El Niño. que vamos ter sim uma neutralidade agora ao longo desse outono, inverno, e pelo menos até o início da primavera. Ontem tivemos atualização das simulações europeias, né, do SMWF, e é interessante porque até outubro não aparecem ainda anomalias significativas, a previsão não mostra anomalias significativas sobre o Oceano Pacífico. Porém, olhando o que os climatologistas da NOAA, né, nos Estados Unidos, vêm indicando, eles indicam que existe a possibilidade de termos um repique do Laninha, mais para o final de 2025, início de 2026. E não seria estranho, tá, se tivermos de fato esse repique, porque normalmente o Laninha ele é mais duradouro que o El Niño. Ele pode até enfraquecer, voltar a um padrão neutro. Mas se a gente olhar aí a climatologia, né, como é que funciona o Laninha, é normal ele durar mais que um ano. Ele eventualmente ter um retorno, durar 2, e aí, em alguns casos extremos, 3 anos. Então, não seria estranho, de fato, termos um novo resfriamento das águas do Oceano Pacífico na virada de 2025 para 2026, mas vale salientar, as simulações, pelo menos até outubro, né, que é o máximo horizonte do SMWF, do modelo europeu, ainda não mostram essa tendência de resfriamento. É algo para monitorarmos. O fato é que estamos numa neutralidade, essa neutralidade vai pelo menos até meados da primavera. E depois disso a gente vai monitorar e ver como é que vai ser o final da primavera e o decorrer do próximo verão. Erickson.
Quero aproveitar esse assunto. Agora é uma dúvida que apareceu na minha mente enquanto você fazia a explicação. Que parte dessas atualizações quem traz é o NOAA, né? E a gente sabe que o NOAA, a política americana, está restringindo um pouco a atuação. Você que acompanha diretamente, tem esse contato constante aí com essas informações, o NOAA está conseguindo manter essas previsões, enfim, como é que está essa atuação do NOAA nesse momento? Afinal de contas, para a gente ter esse acompanhamento é muito importante. Na sua opinião, eles estão conseguindo manter as atualizações certinho? Tem algum problema nessa questão?
Até o momento, né, tem muitas atualizações que são automáticas, né? Então elas acontecem independentemente, né, da presença humana ou não. A grande questão, Erickson, é a consolidação e principalmente a análise desses dados. Então, não é algo assim, as simulações, né, por exemplo, os mapas que eu costumo mostrar, né, eles vão sempre atualizar e mostrar as informações. A grande questão é que precisa de uma análise, né, de alguém que possa olhar, não, isso aqui parece coerente, tem situações que não parecem, porque existe muita incerteza na questão da atmosfera. E aí que vem o ponto, né, que vem a preocupação, é justamente a falta de pessoas para fazerem essas análises no pós processamento da máquina, né? Então, a preocupação hoje gira em torno disso. Por exemplo, essa aposta do Laninha no final do ano, nenhuma simulação por enquanto indica. E por que que a NOAA indica isso? Por que que os climatologistas da NOAA, as pessoas de fato, os cientistas mostram isso? Basicamente, olhando o histórico, como é que funciona, como é que foram os últimos anos, né? Então, esse é o tipo de situação que preocupa mais, a análise dos dados, enfim, a própria pesquisa, né, que é feita hoje nos Estados Unidos, ela acaba sofrendo um baque, né? Ela acaba sendo paralisada e ela, claro, ela é de muita utilidade, não apenas para os norte-americanos, mas, claro, existem muitos estudos que são feitos, por exemplo, para o Brasil, para a África, enfim, para outros continentes, né? Então isso acaba afetando a todos.
Pessoal, a gente vai estar sempre acompanhando essa situação do NOAA. Inclusive, eu gostaria de ter feito entrevistas mais relacionadas a isso para entender realmente esses pontos. Então, fica essa promessa para vocês. A gente quer aprofundar isso. É uma preocupação constante. A gente que acompanha o clima, a gente sabe, né? Já é uma situação difícil a previsão climática. Quando a gente tem menos pessoas trabalhando ali nesses institutos, aí o caldo engrossa um pouquinho mais e a gente precisa ter muita atenção com relação a isso. Fica essa questão para a gente explorar mais no futuro, tá? Fica essa promessa também para vocês. Vamos continuar aqui, né? Marcelo Bezerra perguntando ali para o sul de Minas Gerais, como ficam as chuvas ali para o sul de Minas.
Sul de Minas, o destaque é principalmente o período que vai, deixa eu colocar aqui até no mapa, o período que vai do dia 13 até o dia 18. Deixa eu dar um zoom aqui no sul de Minas, para a gente poder enxergar aqui a divisa, do estado de São Paulo com Minas. Perceba até que não é assim, essas áreas aqui em azul representam chuvas abaixo dos 20 milímetros, né? Então, é até aquilo que eu comentei, que aí já seria Varginha, já seria, por exemplo, Extrema, no extremo sul de Minas, enfim, Poços de Caldas também com acumulados um pouco mais baixos, E à medida que vai caminhando para Passos, São Sebastião do Paraíso, e principalmente já no Cerrado Araxá, esse acumulado é um pouquinho mais elevado. E aí funciona muito o que eu comentei, Erickson. Ainda tem previsão de chuva, mas percebe-se assim que a gente pode criar expectativas, de acumulados relativamente altos, e justamente na propriedade, no município, essa chuva ela não vem com tanta intensidade, como aconteceu justamente no último fim de semana em algumas áreas do Cerrado e do Triângulo Mineiro. Então, há previsão de chuva, agora principalmente entre 13 e 18, mas perceba que há uma certa irregularidade na distribuição de chuva, alguns locais com acumulados inferiores aí aos 20 milímetros, eventualmente até chuvas inferiores aos 10 milímetros, Erickson.
Muito que bem. Próxima pergunta que temos aqui é EZB comentando. Bom dia, como deve ser o mês de abril no norte do Rio Grande do Sul? De ontem para hoje choveu ali 50, aliás, de ontem para hoje choveu 50 milímetros, ao longo do mês quase 100 milímetros e ainda tem lavouras de soja a serem colhidas. Norte do Rio Grande do Sul.
Complicou, porque agora é assim, faltou chuva durante todo o desenvolvimento da cultura e na hora da colheita agora começa a chover sem parar. E aí eu trouxe, aqui justamente a precipitação projetada para o período entre 18 e 22, deixa eu só confirmar isso, 18 e 22 de abril, onde há uma expectativa de chuvas mais intensas, onde o acumulado passa dos 100 milímetros, essa área aqui em vinho, representa, na verdade, até 150 milímetros, em lilás, 200. Agora, saliento o seguinte, temos aí uma semana, antes dessa chuva, agora nos próximos dias, tempo nublado e úmido, não chega a chover exatamente sobre o norte do Rio Grande do Sul a partir de amanhã, mas o problema é essa umidade que ainda vem do oceano. Então, vamos. A secagem, do solo vai demorar a acontecer porque as temperaturas previstas para os próximos dias não são muito elevadas, e isso atrasa um pouco a retomada, das atividades de colheita. Chamo mais atenção justamente para esse período aí perto do dia 18, perto do dia 20, onde os acumulados previstos são realmente bem elevados para o norte do Rio Grande do Sul, Erickson.
E agora vamos também só dar uma olhadinha com mais detalhes lá em Mato Grosso e Goiás, como é que fica.
Vamos lá. Mato Grosso e Goiás, eu chamaria atenção, principalmente para esse período que vai do dia 13 ao 18. Na verdade, agora nos próximos 5 dias, do dia 8 ao dia 13, temos precipitações mais concentradas sobre Mato Grosso. Então, aqui, vamos lá, centrar aqui o Mato Grosso, aqui a divisa do estado. BR-163, com chuvas aí de pelo menos 20 milímetros, algumas áreas passando dos 50 milímetros, a região do Parecis também. Quando avançamos para Barra do Garças, esses acumulados eles são um pouco mais modestos, Então, o Vale do Araguaia, de uma forma geral, entre Querência e até a região do Alto Taquari, essa precipitação acontece, mas acontece de forma mais irregular, e aí Goiás também tem uma expectativa de chuva mais fraca, Agora, quando vamos do dia 13, até o dia 18, que é aqui, aí essa chuva ela se torna mais espalhada. E aí, Erickson, vale o ponto, É muito provável, que essa chuva aqui que está aparecendo aí perto dos 50 milímetros, nessas áreas em amarelo aqui ao longo do Araguaia, representando 50 milímetros, eu diria para ti, é uma das últimas, Não há uma expectativa de outro episódio, com tanta intensidade após esse. Então, tem agora chuva nesse período de 13 a 18, mas à medida que caminharmos aí pela segunda quinzena de abril, essa chuva ela vai perdendo intensidade. E aí tem a questão do maio, que alguns pergunta, ah, preciso ainda de chuva em maio. Até tem, entre o final da primeira e início da segunda semana de maio, tem a expectativa do avanço de uma frente fria pelo Brasil. Mas já não é longe, longe de termos, por exemplo, acumulados elevados, longe, por exemplo, de termos chuvas como aparecem nesses mapas. Né? Então, até há expectativa da passagem de uma frente fria, com possibilidade de chuvas em maio, mas não é possível contar aí com um grande acumulado. Né?
Muito que bem. Celso, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. Muito obrigado pela oportunidade. Fico à disposição. Bom dia a todos.
Bom dia, um grande abraço. Agradecer também a todos que participaram aqui no chat. A gente tentou responder a todos. Eu vi que tem bastante participação aqui. Agradeço a participação de vocês. Amanhã a gente vai ter aquela questão. O Denis Garcia vem conversar aqui com a gente. Então, a princípio, amanhã teremos uma previsão climática focada em áreas produtoras de cana. É uma dinâmica diferenciada que a gente traz de vez em quando aqui, né, na previsão do tempo. A gente tem um olhar mais focado, né, para essas culturas. No caso, amanhã a gente vai dar essa olhadinha no detalhe para as áreas canavieiras. Afinal de contas, a safra de cana está começando, né? A safra de cana começa de fato em abril. As usinas estão começando a fazer ali seus processos de moagem. A gente precisa ter um olhar atento, né, para a safra de cana. Afinal de contas, ano passado tivemos uma estiagem, tivemos queimadas. E esse ano, né, a gente precisa ter esse olhar, principalmente agora, né, com essas tarifas dos Estados Unidos, mexeram muito no mercado, os preços caíram bastante. Então, a gente precisa ter um olhar para entender como que o clima vai ficar para as áreas de cana. Então, vocês que estão nos acompanhando e forem dessas regiões, não perca amanhã. Claro, a gente fala de outras culturas, né? Mas o detalhe mesmo ali vai ser para cana-de-açúcar. Vamos para algumas notícias aqui de hoje. Ó, o governo do Rio Grande do Sul publicou edital para contratação de novos radares meteorológicos, para trazer mais assertividade, né, para a previsão do clima lá no estado. Outra notícia que temos aqui, ó, chuvas ajudam a amenizar efeitos da estiagem no extremo e meio oeste de Santa Catarina. Um detalhe aqui da reportagem, que a colheita do feijão já começou e 84% das lavouras são avaliadas como boas. Boa notícia lá para Santa Catarina. Próxima notícia que temos aqui: Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para a possibilidade de chuva forte e volumosa no sul e no litoral. Um ponto em destaque que temos aqui é: há risco de inundação em cidades do litoral norte e nas cabeceiras do Rio dos Sinos. Ponto de atenção aí da Defesa Civil para o Rio Grande do Sul. Falando em alertas, vamos ali para o alerta do INMET. Alerta do INMET hoje é um alerta amarelo, né? Um alerta bem geral aqui, pegando boa parte do norte do país, um pouquinho de nordeste aqui, centro-oeste, sul, né? E temos um alerta separado aqui para a Bahia. Esses dois alertas, né, são para chuvas, né? Então, chuvas generalizadas aqui com potenciais de alerta. Quando é assim, né, pessoal, esse alerta amarelo é um alerta mais para chamar atenção. Então, se você perceber que na sua cidade, principalmente áreas mais urbanizadas, né, com o escoamento da água é problemático, ficar um pouquinho mais atento, né, procurar mais informações na Defesa Civil das suas cidades, dar uma olhadinha aqui no IMET, ver se tem alguma atualização ou no SEMADEM, tá? Falando em SEMADEM, vamos ali para os alertas do SEMADEM. SEMADEM tem um alerta para Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Considera alta a possibilidade de ocorrências de eventos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Criciúma, Santa Catarina, devido à previsão de acumulados expressivos de chuva ao longo do dia, com possibilidades de pancada de forte intensidade em um espaço de tempo relativamente curto. Considera ainda moderada a possibilidade de eventos em Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Caxias do Sul, lá em Rio Grande do Sul. devido à previsão de acumulados expressivos ao longo do dia, com possibilidade de pancadas fortes, de forte intensidade em curto espaço de tempo. Temos ali também um alerta para a Bahia. Considera moderada a possibilidade ali na região de Ilhéus e Itabuna, na Bahia. Grande região produtora de cacau. A gente acompanha o cacau aqui de vez em quando também, viu, pessoal? Quem for do cacau aí, fica atento. Em algum momento a gente pode trazer um clima específico para o cacau. Bom, ficam esses alertas aí. Então, lembrando, pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Assim você ajuda o canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. A nossa programação da TV Notícias Agrícolas começa às 8 da manhã com o Bom Dia Agronegócio e temos uma programação recheadinha de informações ao longo de todo o dia. Por isso é muito importante ter a sua participação e ter aí essas atividades, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Lembrar também de compartilhar os nossos vídeos e as nossas informações nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Colaborar aqui com o nosso pessoal a chegar cada vez mais longe. Lembrando então que amanhã teremos aquele detalhe, né? Os pontos de detalhe para as regiões canavieiras. Eu sou Erickson Cunha, por hoje eu vou ficando por aqui. Até uma próxima, um abraço.